get older, losing my hair many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. O trabalho é para a maioria de nós uma parte essencial da vida. Mas deixar o mundo do trabalho remunerado e entrar na situação de reforma será na realidade um acontecimento traumático, como alguns afirmam? Será que os adultos sofrem depressão ou perda de interesse pela vida quando se reformam? A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes, tenho 76 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. Para compreendermos melhor porque é que a passagem à situação de reforma tem sido considerada um acontecimento negativo na vida das pessoas mais velhas, temos que referir primeiro o que significa e qual o valor do trabalho remunerado. Para maior clareza, vou dividir a minha intervenção em duas partes. Hoje abordarei o valor económico e social do trabalho remunerado e no próximo programa falarei da reforma e do seu eventual impacto social. Como tenho dito, as minhas intervenções derivam da observação que tenho feito do mundo que me rodeia durante a minha já longa vida, são essencialmente opinativas, não de natureza técnica ou académica. O meu objetivo é alertar as pessoas para os mitos que rodeiam a velhice e o envelhecimento, para que os mais velhos os consigam enfrentar e os mais novos, ainda na meia-idade, os consigam corrigir ou anular. Vamos então começar. Quando eu era criança e jovem, recordo-me de ouvir falar da reforma num tom quase triste, desconsolado. Ah, coitado, vai-se reformar. Como se isso significasse o fim da vida útil, a entrada numa fase de inatividade, quase de espera pelo fim da vida. As pessoas não gostavam de dizer que eram reformadas. Algumas diziam aposentado, que lhes parecia uma expressão menos redutora de estatuto. Na realidade, as duas palavras têm o mesmo significado. Os reformados eram considerados pessoas desocupadas, sem utilidade para a sociedade, desprovidos da imagem e do poder que dá um emprego remunerado e, por vezes, classificados como um fardo social. A ideia de que a reforma causa uma crise de identidade para o indivíduo está divulgada tanto no pensamento informal como em certas áreas académicas. Esta perspectiva assume que o trabalho pago ou o emprego são ambos fulcrais para a vida de cada um e que constituem a maior ou mais relevante característica que define a identidade de uma pessoa, a sua autoestima, estatuto social e valor pessoal. Não concordando inteiramente com esta ideia, concordo, porém, que o trabalho remunerado é indubitavelmente uma parte importante da forma como avaliamos o nosso valor social, bem como o dos outros. Ainda é frequente, quando as pessoas conhecem alguém e se apresentam, perguntarem: então o que faz? O que na verdade significa em que é que trabalha ou qual é a sua ocupação. Esta simples prática social permite-nos localizar o indivíduo em termos de rendimento, educação formal e, eventualmente, estatuto social. Para compreendermos a relevância deste estereótipo e o seu impacto na reforma, não só para o indivíduo como para a sociedade em geral, temos que olhar para o papel que o trabalho pago e o emprego formal têm na sociedade contemporânea. O trabalho pode desempenhar quatro funções principais na vida das pessoas: a obtenção de um salário, o ordenamento do tempo, a concessão de um estatuto social, a criação de relacionamentos sociais. A primeira e mais importante função de um emprego é proporcionar ao indivíduo um rendimento e outros benefícios financeiros em troca do seu trabalho, das suas capacidades e da sua perícia ou especialidade. Dito de forma mais simples, proporcionar um salário. A segunda e também muito importante função do trabalho consiste em regular a atividade do indivíduo e criar um enquadramento temporal em torno do qual se organizam outros aspectos da sua vida, tais como o lazer, os hobbies e os relacionamentos sociais. Proporcionar uma estrutura ocupacional. O trabalho pago, e aqui já estamos a falar da terceira função, é um elemento importante, contribuindo para o sentido de identidade do indivíduo, bem como para o seu posicionamento ou estatuto social na comunidade. Finalmente, o trabalho constitui uma importante base de relacionamentos sociais, com maior ou menor grau de intimidade. É uma importante fonte de contactos sociais e um ponto de referência essencial. O trabalho era considerado como tendo um papel central na vida social das pessoas e a reforma como geradora de um vazio social que dificilmente seria preenchido. Pensemos nos juízes, médicas, professores, advogadas, cujas profissões eram altamente respeitadas e consideradas na sociedade e que perderiam eventualmente esse estatuto com a reforma e a retirada do mercado de trabalho. O facto de essas e esses profissionais continuarem muitas vezes a serem tratados pelo seu título profissional, apesar de já não exercerem, é bem significativo da importância social atribuída ao seu trabalho. Com o passar dos anos e as alterações das circunstâncias de vida, a reforma foi assumindo um significado diferente, positivo. E é sobre isso que irei falar na segunda parte desta conversa sobre o tema dedicado à reforma e aos mitos que a podem acompanhar. Conto consigo na próxima emissão deste programa. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre o tema. Pode enviar uma mensagem para a Rádio Freguesia de Belém ou através do telefone 929-058-227. O programa Mitos do Envelhecimento também está disponível em podcast, onde pode deixar os seus comentários. Mitos do Envelhecimento, um programa de Conceição Brito Lopes.